porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, o dia que o Brasil vai conhecer o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, onde, teoricamente, ali vai estar escrito qual é a meta fiscal de 2025 para o Brasil. Será que ele vai manter os 0,5% de superávit? Muito difícil. Será que ele vai reduzir para 0,25% de superávit para passar a mensagem para a sociedade que ele vai apertar suas contas? Não é o que parece. O mercado precificando ou acreditando, segundo fontes, que o governo vai mandar a meta de superar a meta para 2025, literalmente meta zerada, que teoricamente é a de 24, e com essa mensagem fica claro para todos que realmente a meta, o déficit fiscal do Brasil em 24 deve ser provavelmente 0,7 do PIB, ou quiçá até maior, tá? Tem muita informação numa decisão dessa do governo no primeiro ano de marco fiscal, praticamente, já no, na primeira formalização do orçamento para o próximo ano, já zerar. E lembrar que, putz, é uma vergonha que o Brasil fez semana passada. Eu sugiro muito para vocês assistirem o vídeo do Pedro Paulo, o vice-líder do governo, falando daquela movimentação, aquele jabuti de pegar o DPVAT, arrumar 15 bilhões, é visto como, sem ter a receita garantida, é visto como quase um extrateto, é mais uma esticadinha no teto, mais um jeitinho brasileiro, que no fundo esses 15 bi a mais não é só pelos 15 bi, é para já garantir mais dinheiro para 2025. Tá? Então, o fiscal brasileiro já é uma coisa de um ponto de atenção muito forte. Hoje é o dia do projeto de lei orçamentária e na semana passada, com jeitinho brasileiro do DPVAT, mostrou para a sociedade brasileira que o executivo e o legislativo não têm grandes amores, compromissos com o fiscal, e sim ama o gasto. Amar é gastar, afinal de contas. Bom, isso aqui é só uma pequena introdução, porque o evento de hoje é dessa questão do projeto de lei orçamentária, o que vai estar lá, tem seus recados, tem seus detalhes, tem suas nuances, mas no meio de que cenário? Um cenário benigno, um cenário que os investidores estão mais negligentes, os países podem errar um pouquinho, podem piorar seus fundamentos um pouquinho, que é tanta liquidez no mundo, o mundo vai derrubar os juros em junho, é festa, quem está com nota 5 vai passar com louvor. Esse é o cenário do mundo agora, de duas semanas para cá? É esse o cenário que a gente está vivendo? Bom, até semana passada a gente conviveu com duas informações muito importantes. Primeiro, até quarta-feira, até o CPI da semana passada, você tinha o Fed totalmente dividido, 10 votaram em 3 cortes, 9 votaram em 2 cortes ou menos. A gente tinha duas correntes de pensamento bem divergentes, uma que falava que a inflação de janeiro e fevereiro não era um susto, que realmente a inflação americana está, no mínimo, se estabilizando, nem as pessoas não estão nem falando de reaceleração. E veio o CPI na quarta-feira, enterrou a turma que achava que podia ser só um susto, e a gente está vendo realmente a inflação americana ali num patamar que, com certeza, vai incomodar o Banco Central. Bom, isso aqui que eu quero passar para vocês, sexta-feira passada, semana passada, a gente trabalhou sobre dois grandes focos, fazedor de preço no mundo e Brasil por consequência. O primeiro e principal é a atividade econômica dos Estados Unidos, que desde janeiro a gente só tem informação que ela está mais forte do que se imaginava. A economia americana, senhores, está reacelerando. independente do CDI americano, está 5,33. Aí a gente já teve inflação. Então, ou seja, a discussão de juros mudou completamente o patamar, mudou quando que vai cair. As pessoas não têm mais confiança de quando que vai cair os juros nos Estados Unidos. Tá? E o pior é o juro real, senhores. E isso aqui é uma mensagem muito forte que quero passar para vocês. O juro real está subindo. Olha o que os papéis atrelados à inflação nos Estados Unidos estão pagando. Semana passada, era fotografia de uma economia americana mais pujante, mais forte do que se imaginava e, infelizmente, uma inflação voltando a acelerar. Ponto. Fora isso, toda sexta-feira, aquele medo, aquele conflito, o que vai acontecer entre Israel e Irã. Tá? Sexta-feira, o mercado tradou totalmente flight to quality, o juro americano de 10 anos saiu de 4,58%. Foi para 4,52. Não é porque o mercado estava falando, não, vai voltar, vamos discutir 3 cortes. Não, era muito mais o mundo querendo proteção, querendo flight to quality. Eu quero é perder pouco dinheiro, quero estacionar meu dinheiro em lugar com liquidez, em título público americano, no título público americano mais líquido do mundo, que é o 10 anos. O juro saiu de 4,58 para 4,52. Aconteceu o evento, o Irã, ele atacou mísseis, etc. Vocês sabem o que aconteceu e, teoricamente, o Irã falou, estou satisfeito com o que eu fiz. Estados Unidos botou a pressão enorme em Israel para não revidar e, a princípio, esse evento, que era um evento de cauda, ele continua sendo evento de cauda, mas, no curto prazo, eu acho que ele vai ficar um pouco fora das manchetes, tá? A não ser que Israel resolva contra-atacar a qualquer momento. Mas, a princípio, o cenário é que o mercado entende que Israel, se for fazer alguma coisa, não vai ser para agora. Então, aí o que acontece com essa história? O mundo volta a discutir o que está acontecendo, o real. O que está acontecendo? Inflação, no mínimo, estagnou. No mínimo, para não dizer que ela pode estar acelerando. O número de março realmente foi muito feio no core, tá? Naquele super core. Poxa, o aluguel foi ruim? Foi, mas pô, tem muita coisa que foi ruim. Tá? Então, ou seja, a discussão passou a ser qual é a capacidade de flexibilização da política monetária nos Estados Unidos ao longo de 2024. Tá? E isso em que cenário? Enquanto está todo mundo impressionado com a robustez, com a resiliência da economia americana, está todo mundo também impressionado, pô, vai ser difícil, com esse crescimento americano apontando para 2,5% no ano 2024, vai ser difícil a inflação queimar essa última milha aí de 3 para 2, vai ser, poxa, o Fed já tinha colocado de 2,4 para 2,6, aí saiu aquele CPI, só para a gente ter noção de onde a gente está. Para confirmar o 2,6, o PCI tem que estar rodando a 0,15, coisa que não acontece pouquíssimas vezes. Tá? O PCI está rodando a 0,3 ao mês. Tá? Então, para chegar no 2,6, não é para chegar perto de 2, não. É para chegar no 2,6, o PCI tem que melhorar pra caramba. E o que está acontecendo? A gente está vendo várias commodities metálicas andando, petróleo, etc. Então, a nova realidade é essa. Tá? A economia americana está bem melhor do que se imaginava e a briga da inflação vai ser bem mais difícil. Aí você olha para a Europa, é o inverso, vai cortar em junho. Você olha para o Canadá, avisou o Banco Central, reunião do Banco Central semana passada, se não é junho, é julho. Então você vai ter um Banco Central sozinho, querendo cortar, mas só vai cortar quando tiver confiança, ou seja, quando a inflação finalmente der um alívio. Enquanto isso, todos os outros bancos centrais do mundo praticamente dispostos a cortar juros, independente do quando o Fed vai começar a cortar. Qual é a consequência disso, por exemplo, do Banco Central Europeu? Aí se o Fed só cortar em setembro, Mota, o mercado que está precificando 75 pontos de corte ao longo de 24 na Europa, talvez fique com 50, o mercado precificava 100, tá? A discussão de quanto o Fed vai começar a cortar, na minha opinião hoje, impacta no orçamento de corte que os principais banqueiros centrais do mundo têm. Bom, e o que saiu hoje, tá? A gente teve um evento importante. Vendas no varejo. Vendas no varejo, senhores dos Estados Unidos, o varejo é consumidor, é a confiança do consumidor, é quão saudável está. Dentro do CPI, fiquei impressionado que um dos itens que mais subiu foi passagem aérea. Pô, isso aí é consumo discricionário, é turismo. Tá? Então, realmente, o americano continua gastando, está feliz com a vida. Ah, e aquelas narrativas todas, está todo mundo endividado, grau de inadimplência, tudo é verdade. Pô, e aquela narrativa que pô, o pobre coitado, pagador de boleto, só está piorando a situação dele. É verdade. Mas vamos aos fatos. Saiu dados hoje de vendas no varejo nos Estados Unidos. Está muito forte. Está muito forte. A economia está reacelerando. Olha só. Era esperado vendas no varejo a uma alta de 0,4 e veio 0,7. Aí você tira automóveis, porque, tipo, é um ampliado. O automóvel não se vende todo mês. Não é todo mês que as pessoas compram automóvel. São eventos... acontece uma vez. Era esperado uma alta de 0,5 e veio uma alta de 1,1. Tá? Aí você vai para um grupo que é super importante, que é o grupo de controle, que muitos analistas conseguem pegar desse número de controles, fazer a prévia do PIB. Simplesmente veio uma paulada. Aí que foi o sinal que a economia americana está reacelerando. Mais um sinal, né? Era esperado 0,4 e veio 1,1. Simplesmente a junção de a junção da informação que semana passada a turma que acreditava que janeiro e fevereiro era só um susto, um bump, que a tendência de inflação era contínua, era tranquila para baixo, foi para o banco de reserva. E logo depois, que tipo de informação essa turma teve? Que a economia americana está mais quente do que se imaginava. Que a dificuldade para fazer essa última queda da inflação americana cada vez fica maior. E qual é a consequência disso? Simplesmente os juros globais explodiram. Juros americanos de 10 anos. Olha para onde foi os juros americanos de 10 anos, senhores. Voltou para 4,64. Estamos voltando ali, ó, quase para o Bora Bill. 4,65 já. Aqui, 4,65, estamos falando dia 11 de outubro. Tá? 11 de outubro a gente está falando. O mercado voltou tudo. Voltou literalmente tudo. O que, que significa isso, literalmente, depois desse número de vendas do varejo muito forte? Vou até colocar aqui no intraday para vocês verem o que, que aconteceu. Bateu 4,99 os dois anos na hora. Vamos botar aqui. Esse aqui, o dois anos, que é a política monetária na veia. Tá? Olha o que, que aconteceu na hora do que saiu a venda do varejo. Ó. Bateu 4,99. 4,99. Agora está 4,95. Isso significa o quê, literalmente? Tá? Isso significa que o mercado está precificando agora 42 pontos de corte e 17% de chance do corte começar em junho. Tá? Saiu agora um dado meio-dia nos Estados Unidos. Deixa eu até ver, que eu nem tinha visto ainda. Deixa eu ver se... Meio-dia... Não. Não teve nada relevante aqui que fizesse aquela queda dos juros. Então, o que eu quero passar para vocês é que o mundo está mais desafiador, porque as pessoas não sabem mais quando o Fed vai poder cortar os juros. De um mercado totalmente dividido, abriu uma brecha, a mensagem que eu quero passar para vocês, até quarta-feira passada, tinha uma turma de investidores que falava, cara, eu preciso de dado para saber se eu vou para o lado A ou para o lado B. Eu estou achando que não é um susto a inflação de janeiro e fevereiro. Vou tomar juros, vou me posicionar? Ou é melhor esperar a inflação de março e tomar depois? Paga para cima? Pagou para cima. Mas foi muito melhor ter a confirmação que janeiro e fevereiro não foi um susto e essa turma se posicionou. Tá? Voltou a ter narrativa que não vai cortar juros esse ano. Voltou a ter narrativa até que talvez o próximo passo do Fed seja alta de juros. Esse é o cenário atual. E no cenário desse cenário atual, quem é um ganhador? O dólar. Globalmente, o dólar lá é um ganhador. É 106,04. Poxa, no ano, isso aqui já subiu mais de 5% no ano. Obviamente, pô, Mota, esse 106 estava contaminado por flight quality de sexta-feira. Tá? Então, ou seja, é um patamar realmente alto. O que acontece num cenário desse? Primeiro, commodities, tá? Commodities, atenção em commodities. A gente tem umas commodities que é para chamar atenção. Quem tem CBA, etc., simplesmente aumentou os problemas na Bolsa de Londres em relação ao novo metal, a entrega proibida de alumínio da Rússia na Bolsa Futuro de Londres, etc. O fato é, o alumínio subiu 9,4. Olha a cara do alumínio, senhores. Olha a cara do alumínio. Olha a cara. Estou falando em termos de preço. Olha a subida que deu desde o dia 27 de março. Aí você vai para o minério lá 111,70. Tá? Então, ou seja, você vê o nível das commodities metálicas hoje, um nível que provavelmente ela vai ajudar ou atrapalhar na inflação global. Se for fazer alguma coisa, vai atrapalhar a inflação global. A queda dos bens duráveis, a queda de preço dos bens, o mercado pode questionar se essas commodities começarem e continuarem andando. Já que a gente está falando de commodities, eu vou fechar o assunto commodities, porque hoje as commodities andaram, tá? Mas hoje a gente vai ter o PIB chinês. Tá? É fundamental para essa tese de commodities. Se o PIB chinês fraquejar, aí a gente pode ter um alívio nas commodities, que talvez o mercado dê um alívio nesses juros que estão extremamente patamares extremamente altos. Tá? Então, o que eu quero passar principalmente para vocês é que, num cenário que o mundo está muito mais desafiador, tá? O mundo agora vai olhar quais são os bancos centrais que não querem defender suas moedas, ou seja, não puxar juros. Japão virou um clássico desse. Eu estou aqui falando há duas semanas que se batesse 152, o Banco Central japonês ia atuar. Veio o CPI, saiu de 151 alto para 153 e pouco, e o Banco Central japonês não fez absolutamente nada. E o Yen já está 154,30. Só para vocês terem noção, em um mês, quanto que a moeda japonesa perdeu em um mês? A moeda japonesa em um mês está perdendo 3,45, tá? Em um ano é 15%, pelo menos. Você está na mesma situação que isso, a moeda chinesa. A gente vai ver, na minha opinião, uma corrida de cambial no Sudeste Asiático. Tá? Coreia, a moeda da Coreia vai andar, a moeda da Malásia, todo mundo, enquanto está todo mundo correndo contra o rabo. Dólar. Então, ou seja, da Ásia, eu só vejo motivo para o dólar se fortificar. Vou para a Europa, discussão de corte, também não vejo motivo para o dólar enfraquecer por causa de Europa. O que vai fazer esse dólar finalmente enfraquecer? Será que é uma expectativa de crescimento menor da China? Essa é uma dúvida que eu tenho. Nisso tudo, como é que você vê o Brasil nessa história inteira? Pô, o Brasil nessa história inteira, senhores, era para o Brasil estar preocupado em melhorar suas barreiras, melhorar suas fortalezas, melhorar os seus fundamentos. E o que ele está fazendo? Ele está indo para a ponta inversa. Tá? Ele está simplesmente abandonando o fiscal, que já não era, mostrando muito pouco compromisso do fiscal. É a sensação que é o Haddad sozinho, praticamente. Ao ponto, olha só o que saiu aqui. Só para mostrar para vocês, pior moeda do mundo nesse mês, real, perdendo 3,17 só no mês de abril. Só para mostrar para vocês, eu peço desculpa por ir e voltar, mas pintou o gráfico aqui na minha frente. O que foi vendas no varejo nos Estados Unidos? Tá? Olha como foi forte. Foi maior vendas no varejo desde janeiro. Se lembra de janeiro de 2000 e o número que saiu de janeiro de vendas no varejo? Simplesmente foi aquela queda de 0,8, que aí o Motinho falava, finalmente o consumidor americano sentiu, foi uma queda. Isso aqui foi o outlier. Isso aqui foi o outlier. E simplesmente as vendas no varejo agora teve maior alta desde janeiro de 23, tá, senhores? É surreal. A gente pode ver aqui, ó, simplesmente se tu analisar o crescimento de 1,1 do grupo de controle em março, significa que a economia americana que estaria subindo 5,6 no primeiro trimestre o grupo de controles, que tem uma proxy com o PIB, tá? Então, Estados Unidos super forte. Então, se Estados Unidos está super forte, com a dúvida que a inflação ainda tem muita, e com a certeza que ainda tem muito trabalho para ser feito nos Estados Unidos em termos de pelo Fed para derrubar a inflação, significa que todo mundo tinha que estar com a régua mais alta. Tá? E o que acontece? O salário mínimo pressiona o resultado primário. Isso foi um dos motivos para o governo manter déficit zero, não dar um meio superávit, meio ponto de superávit. Tá? Aqui, o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Governo Lula revê trajetória das contas públicas e adia ajuste fiscal para o próximo presidente, ou seja, comigo não tem ajuste nenhum, não aperto nada, meu cinto eu não aperto absolutamente nada, eu já abandonei. Então, qual é a mensagem? Brasil, em vez de estar fortalecendo seus fundamentos, fala assim, o mundo está mais perigoso, para disputar investimento eu tenho que estar melhor, tenho que estar melhorando, tenho que dar um sinal claro de melhora, e não é o sinal que o governo brasileiro está dando. Tá? provavelmente a gente vai enviar para a PJ de lei orçamentária o déficit zero. Achava que ia vir 0,25. Mais uma derrota do Haddad. Tá? Então, a gente vê o Brasil, em vez de melhorar, continuar apontando para o seu calcanhar de Aquiles, que é o fiscal. Essa notícia é ruim mesmo, tá? Simplesmente, governo Lula revê trajetória das contas e adia ajuste fiscal para o próximo presidente. Tipo, fica para quem vai pagar a conta é o próximo. Fica para a sociedade. Agora eu quero gastar. Essa é a mensagem no cenário que o mundo está muito mais exigente para pegar o seu dinheiro, pegar o dinheiro do investidor. Isso aqui num cenário que o estrangeiro continua sacando dinheiro, tá? No pregão de quinta-feira passada, sacou 800 milhões, já estamos falando de 25.600 no ano. Aí você olha isso, a gente viu no último balanço de pagamento, saída até no mercado de renda fixa. Então, bate nos preços dos ativos brasileiros e olha como é que está hoje, por exemplo, o nosso querido real, pior moeda do mês de abril, tá? O nosso realzinho está lá, 5,19. Prática, olha aqui o que aconteceu. Olha o tamanho da paulada que deu. Estamos falando de 3,5 desde o dia 9 de abril, cara. 3,5 desde o dia 9 de abril, parece Bitcoin. Olha o que está acontecendo com juros no Brasil. O mercado falando que já está entre 10 e 10,25, tá? Aqui, ó, lembrando, 10 vai para 10 e 10, está entre 10 e 10,25. Será que o mercado vai começar a questionar? O Pichetti, na quinta-feira, veio à mídia e falar que os 50 pontos contratados para a reunião de maio de corte está confirmado. Mas será que o mercado vai começar a entrar na aposta que o BC não vai nem entregar 50 pontos, já vai ter que reduzir para 25 já agora em maio? O que me chama a atenção é que o mercado já está falando em 11% de volta ainda no segundo semestre de 2025. É isso que o mercado está falando, senhores. Coitado do nosso Tesouro Nacional. Aí a gente vai para o real, a gente vai para o juro longo no Brasil. Aqui, juro longo não, estou pegando juro de 5 anos, 2029. Estamos falando de 11,28. Tá? 11,28. Vamos ver quanto é que está o papel. BT. Vamos ver como é que está o papel lá, os papéis ligados à inflação de longo prazo. Vou pegar aqui a 2050. Vou pegar 2050, que é benchmark. Vou pegar o gráfico. Isso aqui é por PU, vou ter que inverter por taxa, tá? Tirar isso aqui. Vamos ver como é que está a B50 no Brasil. 6,03 a B50 no Brasil, tá? 6,03, mais um dia de alta nos papéis indexados à inflação no Brasil. É aquilo, senhores, eu gosto desses papéis, eu gosto, mas não vejo gatilho nenhum para melhor marcar seu mercado. Eu não vejo gatilho nenhum. O gatilho mesmo, eu só vou voltar para esse papel, tipo assim, com maior força. Eu tenho, tá? Boa parte da minha carteira é debênture incentivada, que tem um link absurdo com isso. Inclusive, eu vou entrar no papel de GPM, que hoje é o último dia para entrar de Taesa, tá? Vê lá, 603. O que eu acho que limita qualquer marcação de mercado robusta é isso aqui, ó. É isso que limita qualquer marcação de mercado agressiva. Tipo assim, você consegue comprar um papel americano de 10 anos a inflação mais 2,43, senhores. Isso aqui é a inflação implícita para os próximos 10 anos, desculpa. USG. Aqui, perdão. Cliquei errado. 10,20. Desculpa, 2,20, tá? Hoje você consegue comprar um título público americano a inflação mais 2,20. No 30 anos que compete com a B50, devemos estar falando de 2,35, alguma coisa assim. Aqui, ó, desculpa, tá? A gente está falando do papel que compete com a B50, 2,37. Então, para ter ganho de marcação a mercado nos papéis IPCA de longos no Brasil, eu gostaria que quem estiver querendo dar um tiro curto ou pegar essa marcação a mercado, porque os níveis atuais realmente são muito altos, historicamente é ganhador, eu olharia quase em tempo real com esse senhor aqui, se esse senhor está se acalmando. Subiu mais 10 pontos hoje, fechou 2,29 na sexta-feira. Enquanto esse senhor aqui não se acalmar, senhores, e a discussão é legítima, tá? A discussão é, será que o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos não é bem mais alto por causa dessa política fiscal ultra-expansionista desde a Covid-19? Será que não mudou? Será que agora não é a nova realidade não é essa? É essa mesmo? Os Estados Unidos têm que ter um juro real de 1,5, 2? Tomara que não. Porque se os Estados Unidos precisar de um juro real de 1,5, 2, quanto que o Brasil vai precisar de juro real? Qual é o juro real de equilíbrio do Brasil? 6? 5,5? Tá. Então, a principal mensagem que eu quero passar para vocês, quem está apostando na marcação a mercado dos papéis IPCA longos, eu olharia com carinho isso aqui. Enquanto esse senhor aqui não melhorar, eu não vejo gatilho para ter uma marcação a mercado positivo, fora os problemas locais, fora meta zero, fora o fiscal, fora ruído, fora a discussão de rever o modelo de tarifa de energia elétrica, fora um monte de ruído que vocês conhecem. Tá? Então é isso, senhores. Então é mais ou menos essa a mensagem. A semana começou já com Irã e Israel, banco de reserva. Não, acho que não vai fazer preço no curto médio prazo até aparecer algum evento novo. E a nova realidade é olhar a inflação mais alta que se imaginava e a atividade econômica nos Estados Unidos muito mais alta que se imaginava. E isso coloca a discussão de quando o Fed vai cortar. É setembro? É dezembro? Quando que o Fed vai cortar? Tá? Num cenário desse, exige que os países emergentes levantem suas barreiras, fiquem mais robustos, mostrar, sinaliza que está fazendo dever de casa. E o Brasil, por causa do projeto de lei orçamentária, provavelmente vai sinalizar que eu não aperto o cinto, não. Eu não aperto o cinto, não. Para quê? Para que eu vou apertar cinto? Ah, sua moeda vai para 5,30. Ok, deixa aí. Fazer o quê? O que eu não posso é apertar os cintos. Sua inflação vai para 4,30. Ok. Fazer o quê? O que eu não posso é deixar de gastar. Esse é o recado. Então, dito isto, eu vou pedir para aqui encerrar e ver qual é a enquete. É hora de fazer o quê? Comprar esse P500? Comprar dólar? O que é para fazer agora, caso você tenha caixa? Comprar esse P500, comprar IBOV, vender IBOV, comprar dólar. Vamos ver qual foi a resposta. É a mesma da semana passada. Comprar IBOV, 36%, tá? Vender IBOV só 19%. Eu continuo com o mesmo cenário, não tenho coragem de vender os ativos brasileiros, mas está num ponto gráfico muito importante, tá, senhores? Eu não sou grafista raiz, mas eu acompanho, eu vi que o Villegas falou hoje de manhã no Morning Call, 125,5 IBOVESPA ali, uma barreira muito grande. A gente está, sempre aquele caixotão que a gente está há uns 3 meses? A gente está aqui na parte de baixo do caixote. E eu vou ser muito sincero, tá? Eu não tenho nem confiança do SP500 hoje. Como é que vai acabar esse SP500? Vamos até botar aqui o gráfico intradiário. Vamos até colocar o intradiário aqui do SP500 para ver se o mercado está perdendo força. O mercado quase zerou sua alta, tá? Então, esse cenário adverso, você ainda conta com o SP500 ali no território positivo. Imagine se esse senhor virar, tá? Então, eu acho o momento agora é um momento de muito mais preservação de capital do que se aventurar com novos ativos de risco. E se você for se aventurar com novos ativos de risco, os preços podem te recompensar, porque deve ter muita coisa boa. Esse papel IPCA ao longo é bom? Eu acredito que sim. Mas marcação de mercado no curto prazo eu não vejo. Então, queria desejar a todos um excelente almoço. Espero vocês 5:30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado.
Você já percebeu que as coisas não ficam mais baratas quando a inflação cai? Sabe por que isso acontece e o que é preciso para que os preços caiam de verdade? Assista ao Genial Responde desta semana que eu conto tudinho para você em 2 minutinhos.